Olá, pode entrar. Esse é o Porta 101, sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou Alisson Moté e hoje estou aqui com Renan da Silva Dores, relator sênior de produtos especialista em hardware do Canaltech, e Diego Souza, analista de produtos no Canaltech, para falar sobre os novos Snapdragon 7 Plus Gen 3 e Snapdragon 8S Gen 3, novos chips de alta performance da Qualcomm. O papo dessa semana é esse, vem com a gente. Sejam bem-vindos ao Porta 101, nosso podcast semanal sobre um tema específico do universo da tecnologia. Toda segunda-feira tem um episódio novo nesse feed para você. Lembrando também que tem outro podcast nesse feed, é o Teletransporta, um spin-off do Porta focado só em inovação. É isso, segue a gente no seu tocador preferido de podcast para você não perder nada. Ainda tem muita coisa legal em produção por aqui. Vem com a gente. Bom, a Qualcomm está renovando suas linhas, né? Ela lançou ano passado o Snapdragon 8 Gen 3, no final do ano, e tem lançado pouco a pouco alguns outros chips para compor essa terceira geração. E aí ela lançou agora o Snapdragon 8S Gen 3 e o Snapdragon 7S Plus Gen 3. A gente vai bater um pouco aqui as especificações dele mais para frente, mas no geral dá para dizer que eles são basicamente só versões capadas do 8 Gen 3 que a gente já conhece. Olá, Renan, olá, Diego.
Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. É um pouquinho de certa forma, sim. Eu acredito que a gente possa até falar que eles são meio que uma mistura, assim, de aspectos do 8 Gen 3 com alguns dos chips mais simples da Qualcomm. Não é só o nome, que é uma sopa de letrinhas, a gente vê também nas especificações. E eu acho que o que a gente pode, quem quiser ver completo, assim, a gente fez uma tabela comparativa no site, tem lá comparando com alguns modelos antigos, com a geração passada, e aí fica um pouco mais claro. Mas não deixa de ser um pouco confuso, sim, tem bastante coisa, assim, que precisa prestar atenção. Mas no resumo, assim, é um 8 Gen 3 um pouco mais simples, com algumas misturas ali com outros chips da Qualcomm.
Bom. E com isso a gente definiu um pouquinho mais as linhas, né? Porque a Qualcomm reformulou essas linhas. Quando ela começou com esse negócio de geração, ela trocou muito e ficou meio que engessado. A gente tinha só o 4 Gen 1, o 6 Gen 1, o 7 Gen 1 e o 8 Gen 1. Aí ela começou a lançar um Plus, depois começou a lançar um S, e agora tá meio que mais definido isso, de que você tem a versão normal, e aí você tem acima dela você tem o Plus, e abaixo dela você tem o S. E aí ela conseguiu dar uma maleabilidade maior ali para poder trazer um pouco do que a gente tinha naquela época, né? A gente tinha o Snapdragon 700, aí tinha o 732, 736, 738. Tinha meio que umas variações ali que davam uma escadinha para você preencher as lacunas e os fabricantes terem mais opção de escolha para colocar nos seus aparelhos, né? Não tem que pegar sempre o super top de linha daquela linha para poder usar, e isso encarece o produto. Agora estão dando um pouquinho mais de liberdade. Vocês acham que ficou mais fácil de entender agora com essa questão de ter o S e ter o Plus, ou era melhor do jeito que estava antes, de um monte de número?
Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. É uma honra sempre estar aqui. E eu acho que agora a Qualcomm parece estar fazendo um movimento contrário às marcas com relação aos celulares, né? A gente viu muito, acho que na pandemia ali, por volta de 2019, 2020, as empresas focando em lançar muitos aparelhos com várias nomenclaturas e números, numerações diferentes, né? E aí a Qualcomm também lançava os chips, como o Wallace comentou, o 636, 638, essas coisas bem confusas. E agora meio que ele tá fazendo um movimento contrário, né? Dando uma simplificada melhor, né? Separando assim em 7, 7 Gen X, 6 Gen X, 4, essas coisas assim. Então tá bem mais fácil para entender. É sempre no começo, né, que a gente vê esses nomes meio esquisitos, né, tipo 7S, meio confuso, mas acho que depois a gente vai começa a facilitar mais. Acho que pro mercado fica um pouco mais simples de entender, sim.
Eu concordo com o Diego também. Na época dos 100 aí, de 600, 700, a gente tinha uma confusão bem maior, assim. Eu lembro até de casos que chips com número mais alto às vezes eram mais fracos do que os chips com número mais baixo. Eu lembro claramente do exemplo do 665 e do 662, que o 662 tinha algumas vantagens, então ficava muito confuso, né? E do próprio o 780G e do 778G, que também eram olhando assim, você fala, ok, 780G é o melhor. Mas no final das contas, o 778G acabava sendo um pouquinho melhor por conta de tecnologia de fabricação, enfim. Tinha uma bagunça muito grande, né? E agora com essas séries, eu acredito que fica um pouco mais claro pra gente. Então, de forma geral, a gente sabe que o Snapdragon 8 vai ser o melhor, o 7 é um pouquinho mais fraco e assim sucessivamente. Ainda que eu acredite que eles possam aí trabalhar um pouco mais para aperfeiçoar isso, né? Porque a gente tem casos, por exemplo, que o Snapdragon 7S Gen 2 tem um desempenho meio próximo do Snapdragon 6 Gen 1. Então, olha, mais um pouquinho de bagunça aí, né? Então, acho que precisa aperfeiçoar, seja ajeitando um pouco o nome, ou talvez na questão dos recursos que eles estão oferecendo em cada tier, né, em cada categoria, mas que melhorou muito, com certeza melhorou sim, tanto para o público em geral, quanto para a gente também, que fica um pouco mais fácil de explicar, né?
Esse negócio de geração sempre vai ser complicado, né? Porque é igual você pegar, sei lá, o S22 Ultra e o S23 Base. O S22 Ultra vai ser melhor em algumas coisas, não tem jeito. E aí você sempre tem essa coisa de o mais alto da geração anterior vai ganhar do mais baixo da geração seguinte em algumas coisas e vice-versa. Então eu acho que eles terem mudado e feito essa escadinha de uma forma um pouquinho mais orgânica, por assim dizer, não, são três tiers ali, tem o normal, tem o S que é o mais baixo e tem o Plus que é o mais alto. Não tem aquele monte de número, que número acaba ficando um pouquinho mais complicado de poder entender, porque se tem 6, se tem 8, se tem 4, se tem 5, e aí você começa a mexer muitas coisas ali, um foi lançado no ano, outro foi lançado no outro ano. Agora não, agora tem as gerações e tem os tiers, tá meio que uma tabela, você consegue montar uma tabelinha mais clara com esse tipo de coisa, né? Então acaba ficando uma informação mais interessante. E a gente já tem alguns modelos já esperados para sair, saiu inclusive, a gente tá gravando aqui agora na semana anterior, né? O Porta vai lá na segunda. Saiu hoje o Xiaomi Civ 4 Pro, que já saiu com o 8S Gen 3. Então a gente vê que os fabricantes já estão correndo para poder lançar os aparelhos com esses novos chips. E os chips estão interessantes, estão permitindo preços mais interessantes. Você vê que o Xiaomi aí tem preço na casa de R$2.000 com o chip da série 8. Então, assim, é um modelo que deve chegar. Se a Xiaomi fizer o que fez nas gerações passadas, pode ser que ele chegue como o Xiaomi 14 Lite no mercado global, não se sabe ainda. Mas você vê que é um chip da série 8 chegando ali por volta dos R$2.000. Isso foi lançado na China e tal, tem as questões de conversão cambial. Mas, enfim, você vai conseguir cobrar preços mais agressivos. Porque a gente teve várias notícias de que o 8 Gen 3 estava muito caro. E aí, por isso, você tinha aparelhos que subiram de preço e tal. E aí, os fabricantes acabam não usando tanto, ou usam só em modelos muito mais caros. É como você vê a Samsung, que usou só no S24 Ultra, o S24 normal e o Plus usam Exynos na maior parte do mundo, então muito para poder equilibrar isso. E aí você ter essa opção a mais, você ter um S ali para poder dar uma balanceada, acaba entregando uma performance ainda muito boa, que vai satisfazer a maior parte dos consumidores, enquanto você consegue baixar um pouco esse preço e com isso popularizar essas tecnologias, né? Você tem Ray Tracing, você tem as tecnologias de inteligência artificial, tem coisas que você consegue popularizar nesses modelos um pouco mais baratos, né?
Com certeza, Wallace. E eu só espero que o Edge 50 Pro, que deve ser lançado aí com o Snapdragon 8S Gen 3, chegue aqui no Brasil mais barato do que o S24 Ultra, né? E na teoria, né, como você comentou, o 8S Gen 3 deve ser um pouco mais barato, um pouco mais acessível do que o Gen 3 normal. Então a gente espera aí que esse aparelho da Motorola emocione aqui no Brasil aí com preço mais acessível. Mas é interessante que você comentou isso sobre preços, porque infelizmente a gente não teve muitos Snapdragon 7, 6 e 4 nas séries, né? Muito lançados nos últimos anos, né? Infelizmente, porque se não me engano, o Snapdragon 7 Plus Gen 2, na época que eu usei um smartphone com esse chip, só estava disponível em 3 aparelhos, em todo mundo, sabe? Acho que foi, se não me engano, foi em junho de 2023, que foi mais ou menos ali perto do seu lançamento ali. Então, coisa...
Não mudou muito de lá pra cá, não. Tá basicamente nessa mesma coisa mesmo.
Isso, infelizmente. E, tipo, aqui no Brasil, por exemplo, a gente não vê smartphone com o Snapdragon Série 6, Snapdragon Série 4, a gente ainda não viu ainda, acho que poucos aparelhos ainda foram lançadas aí com esses processadores. E, se eu não me engano, no Brasil, o Galaxy M55 está previsto para ser lançado com o 7 geração 1 ainda. Então, tipo, duas gerações atrás, aí, abaixo do que a gente tem hoje, atualmente. Então, é uma coisa que, não sei se foi com relação aos preços, que estavam muito altos, ou realmente, sei lá, escolha das fabricantes. O que vocês acham? Não sei.
Não, eu sinto que a Qualcomm tá um pouco devagar no segmento de entrada, assim. Eu não sei se entra no escopo aqui da discussão do dia, mas a variedade de chips mais baratos deles tá um pouco limitada, eu sinto isso, né? Mas em compensação, nessa faixa mais premium que a gente tá discutindo, eles têm soluções muito fortes, né? Como essas, como essas duas que a gente tá comentando hoje. E eu acredito que elas vão fazer uma diferença, sim, porque a gente, até como elas falaram, a gente tem algumas notícias de preço muito alto do 8 Gen 3, que são estimativas, né? Porque não são dados oficiais públicos, mas em cima de estimativas que alguns analistas e até alguns rumores mesmo têm apontado, é coisa de 25% a mais que o 8 Gen 2. É um salto bem grande, né? Especialmente quando as fabricantes de celulares têm que considerar não só o custo do chip, mas também de tela, armazenamento, a construção, etc. Isso acaba afetando a gente também, né? Então, ter essa variedade maior, esse número de opções maiores, acaba sendo positivo também, sim. E no caso do 8S Gen 3 e do 7 Plus Gen 3, se a gente tocar um pouquinho, assim, só uma superfície mesmo das especificações, a gente vai ver que a CPU deles é muito parecida com a do 8 Gen 3, ainda que seja mais simples, né? Tem menos núcleo de alto desempenho, mas a arquitetura é parecida, os recursos são parecidos, né? Até na apresentação da Qualcomm, eles deram muito enfoque a como IA generativa vai chegar com esses chips, né? O 7 Plus Gen 3 é o primeiro com IA generativa na série 7. O 8S Gen 3 está trazendo a IA generativa para um preço mais baixo. Eles querem democratizar esses recursos premium, né? Sem sacrificar tanto o 8 Gen 3, mas trazendo com um preço mais baixo, né?
Acho que a grande questão é como equilibrar isso tudo sem um chip canibalizar o outro, né? Porque quando você coloca lado a lado, especialmente tanto o 7 Plus Gen 3 quanto o 8S Gen 3, eles são muito parecidos em muitos pontos. Então, vai ser engraçado até ver como que a Qualcomm vai conseguir equilibrar esses preços para oferecer às fabricantes e como as fabricantes vão equilibrar isso dentro do portfólio. Porque é muito mais atrativo comercialmente, em termos de marketing, você colocar um chip da série 8 do que um da série 7. Você está elevando o patamar do seu produto, como a Xiaomi fez aí com o Civ 4. Ele sempre foi um modelo mais intermediário, agora ele tem um chip da série 8. Você está elevando ele a um patamar acima. Você está vendendo ele como um modelo mais premium ainda do que ele já era. Então, se o 7 Plus tiver um preço muito próximo do 8S... vai ficar difícil de conseguir vender o 7, porque as pessoas vão preferir, as pessoas, no caso, as marcas, vão preferir usar o 8, pagar um pouquinho mais ali, aí elevar um pouquinho o ticket médio do preço dos produtos, para poder oferecer um produto que vai ter um apelo comercial muito maior. Então, eu tô curioso para ver como vai ser a aceitação desses chips nos próximos meses, anos aí, porque, como a gente sabe, os chips intermediários da Qualcomm geralmente são lançados muito caros e demoram aí 1-2 anos para ter para realmente engrenar no mercado, como o Diego falou. Tá, tem rumores de que o Galaxy M55 vem com o 7 Gen 1, de 2 anos atrás. Então, assim, é muito provável que a gente vá começar a ver o 7 Plus Gen 3 mais pro meio do final desse ano, mais pro ano que vem. Aí sim que ele vai começar a ficar mais atrativo para as empresas, porque ele vai baratear o custo. E aí sim ele vai começar a aparecer em mais aparelhos. Mas é interessante ver como que a Qualcomm vai equilibrar isso. Eu tô curioso para ver como que as empresas vão equilibrar também, né? A gente tem rumores aí do Edge 50 Pro, que é um modelo mais premium. Tem rumores do Poco F6, que também tem uma pegada ali mais de top de linha acessível do que de intermediário. Então, eu quero ver como é que vai ficar isso. Não tem muitos rumores sobre quem vai usar o 7 Plus ainda, só do 8S. Então, a gente vê que o mercado está focando um pouquinho mais em ter a série 8 como preferência. E, além do desempenho, também tem a questão do, como o Renan falou, né? Tem muitas tecnologias que a Qualcomm está levando da série 8 para esses modelos. Então, tem inteligência artificial, tem o Wi-Fi 7, tem a questão ali do Ray Tracing no 8S, que vai ficar mais acessível. Será que isso é suficiente para as empresas focarem mais em trazer esses tops de linha mais acessíveis, como a série, a série FE da Samsung, ou esses poucos da Xiaomi, ou elas vão preferir baixar um pouquinho a régua e tirar algumas coisas dessas e continuar lançando intermediários?
Eu acho que sim. Se a gente observar um pouco o mercado, esse tipo de smartphone mais acessível sempre fez sucesso, caso da própria linha Galaxy FE da Samsung, vende muito, especialmente no mercado como o Brasil, né? Então eu acredito que agora com esses chips novos a gente vai ter ainda mais oportunidades para as empresas prepararem esse tipo de intermediário premium, meio topo de linha básico ali naquela meiuca ali, né? O público tem, demanda tem, especialmente quando a gente vê que os smartphones premium estão ficando cada vez mais caros, né? Poxa, US$ 1.000, não é pouca coisa, né? E aí entra até um ponto interessante que a Qualcomm citou, pelo menos para o 8S Gen 3, eles comentaram uma faixa de preço em que eles esperam ver os celulares chegando. Não dá para bater o martelo, porque isso também depende muito das fabricantes de celulares, mas já dá uma noção para a gente, né? Eles comentaram que a expectativa é de ver o 8S Gen 3 ali em aparelhos entre US$ 500 e US$ 800. Aí, como eu disse, em comparação, o 8 Gen 3 tradicional é a partir de US$ 800, né? Para mais disso, até US$ 1.000, US$ 1.200, né? Então, o 8S Gen 3, pelo menos ele, que a gente sabe essa faixa de preço agora, vai trazer ali uma nova oportunidade. Eu acho que a gente não deve ver tantos aparelhos a US$ 500, mas mesmo assim você está baixando o pico, né, de preço. Então, vai trazer novas oportunidades, assim, como eu comentei um pouquinho agora mais cedo. O público, em geral, assim, tem optado mais por esses aparelhos intermediários premium, né? Porque você tem um equilíbrio ali de alguns recursos mais premium, mas sem gastar tanto, sem bater na casa de US$ 1.000, ou aqui no Brasil, que é 8, 10 mil reais, né?
Com certeza, né, o Renan? E por isso também que o Poco faz tanto sucesso aqui no Brasil e no mundo, né? Eu não sei o número de vendas, mas pelo que o pessoal fica falando aí nas redes sociais e pelos vídeos no YouTube, né? Muita gente opta só por desempenho, né? Não liga para outros aspectos. Por exemplo, o Poco X6 Pro, que eu analisei ano passado aqui pro Canaltech, tem review lá, inclusive. Ele é um aparelho excelente. Ele não vem com o Snapdragon da série, mas ele é um aparelho muito bom, com desempenho excelente, mas perde em outros aspectos, né? Mas o pessoal, ele opta mais por desempenho acima da média. Então é uma coisa que as marcas já estão, pelo visto, prestando atenção nisso, né? Principalmente aí há pouco. Inclusive, uma adição que o Wallace comentou mais atrás, se não me engano, um aparelho, eu vi hoje no Twitter, um aparelho da OnePlus deve ser equipado com o novo aí, o 7 Plus. Esqueci o nome. Mas eu vi um rumor aí. Então, tipo, já deve ser aí um dos primeiros aparelhos equipados com esse chip novo, né?
É o modelo da linha Nord, né? Que é a linha intermediária do OnePlus.
Isso.
Que ele vai chegar na China como ASI 3V e no mercado global como Nord 4. Ele deve vir com 7 Plus Gen 3.
Mas acho que em relação a 2023 também, teve um aparelho que eu testei com o Snapdragon 7, mas agora com relação ao Snapdragon da série, né, que a gente está comentando aqui, eu analisei o Poco F5, se não me engano, que ele é equipado com o 7 Plus Gen 2, que também foi um aparelho um chip, né, que não teve tanto destaque assim, que não esteve presente em tantos aparelhos, mas o desempenho dele é simplesmente, tipo, excelente, quase faz a gente esquecer que existe o aparelho da série 8, né, do Snapdragon 8, porque o desempenho já é excelente, já bate mais de 1 milhão de pontos no AnTuTu, e ele também fez muito sucesso no Brasil, justamente por causa desse custo-benefício, né, que é um aparelho do Snapdragon 7, então, tecnicamente, é mais barato do que da série 8, e realmente foi, né, a Poco se destaca muito nisso.
E é legal você comentar do 7 Plus Gen 2, né, eu lembro que na época que ele lançou, principalmente quem acompanha muito de perto a questão de hardware, assim, a gente ficou muito animado, muito empolgado com o que ele tinha para oferecer por conta do desempenho dele, que era muito colado no 8 Plus Gen 1. Então, um Snapdragon 7 com um desempenho muito perto do 8, né? Sim, tem alguns cortes de recursos, de conectividade principalmente, mas ainda assim, para quem se importa muito com desempenho, é uma proposta muito atraente, né? E pelo que a gente está vendo agora com a ficha técnica do 7 Plus Gen 3, a gente deve ver isso de novo, né? A Qualcomm não passou números para a gente, mas comentou que a CPU do 7 Plus Gen 3 ia ser 15% mais forte e a GPU 45%. E aí eu fiz aqui uma engenharia reversa, uns cálculos meio malucos, e aparentemente, é preciso esperar os testes, tá? Mas pelos meus cálculos, ele vai encostar no 8 Gen 2. Então, vai ser de novo uma proposta muito forte e esperamos mais acessível de fato, né? Popularizando aí o desempenho premium, como a Qualcomm comentou.
Eu acho que tudo vai ficar em volta do preço que eles vão conseguir cobrar nesse chip e que os fabricantes de celulares vão conseguir cobrar nos aparelhos, né? Porque o Poco F5, por exemplo, é um modelo mais focado no público game. Ele tinha um ticket médio ali pouco acima da linha Redmi Note, justamente por causa disso, porque ele tinha um foco em performance muito alto e tinha um hardware muito mais potente. E o 7 Plus Gen 2 encostava ali no 8 Gen 1, né? Então... E agora, a mesma coisa vai acontecer agora, com o 7 Plus Gen 3 encostando no 8 Gen 2. Você vê que os chips, eles são intermediários, mas eles estão muito próximos ali do top de linha da geração passada. Então, é como equilibrar isso no conjunto do aparelho. Geralmente, o que se faz é cortar um pouquinho em câmeras, cortar em construção, deixa assim carregamento sem fio, deixa algumas coisinhas assim. Mas entrega uma ótima performance, que é o que muita gente procura, como o Diego falou. Tem gente que não tá nem aí pra câmera. Ah, eu tiro foto de sei lá, de paisagem de dia. Qualquer celular de 10 anos atrás tira foto boa de dia. Então não precisa de um super sensor muito avançado, nem precisa de muitos sensores extras ali pra telefoto com zoom mais interessante. Não precisa de uma ultra-wide super capaz. Você coloca uma câmera principal ali, mais ou menos, coloca umas câmeras secundárias que ninguém liga e é isso aí. O que importa mesmo é a performance ser de acordo com o que a pessoa espera. E aí entra esses modelos como a linha Poco, entra como eles têm modelos da Realme também, que tem uma performance mais alta, da Oppo também, outras marcas que não estão muito atuantes no Brasil. Mas o que eu espero ver geralmente é de empresas chinesas usando a linha 7 Plus, porque são empresas que têm essa pegada de ter essas linhas mais focadas no público gamer e no público que quer performance acima de tudo. Eu não sei se a gente vai chegar a ver muitos aparelhos assim no Brasil. Provavelmente não, porque se você for pegar o histórico da Samsung, da Motorola, não costumam ser muito assim. Então, se a gente ver, vai ser um modelo da Xiaomi, talvez algum da Realme, e olha lá. Mas eu espero ver testes com o 7 Plus Gen 3, porque ele está muito promissor, e a performance dele deve realmente deixar satisfeito quem não quer gastar tanto no top de linha, mesmo que seja um top de linha um pouco mais acessível com o 8S. Ele vai ser um degrau ainda um pouquinho mais baixo. Se chegar ali na faixa dos R$3.000, vai vender bastante, porque tem muito a entregar. Aí agora fica a questão, será que faz realmente sentido você ter esses dois modelos tão próximos um do outro, você ter o 7 Plus Gen 3 e ter o 8S Gen 3, que são muito parecidos, né? De base nas especificações ali, tem basicamente, entre os dois de diferença, o modem do 5G, que é um pouquinho mais fraco na linha 7, e a GPU, que é um pouquinho mais fraca na linha 7. De resto, eles são praticamente idênticos. A CPU também tem um clockzinho ali um pouquinho mais baixo também no chip, no, nos núcleos, mas eles são muito próximos. A arquitetura é muito parecida, as capacidades ali de aceitar memória são muito parecidas, as capacidades de câmera são muito parecidas, o Wi-Fi, o modem de Wi-Fi e Bluetooth também é muito parecido com o Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7, a litografia é a mesma de 4 nanômetros da TSMC. Então, assim, eles são chips muito iguais. Com uma coisinha ou outra ali que diferencia um do outro. E aí, será que faz sentido ter os dois no mercado ou a Qualcomm tá meio que atirando um pouco para todo lado demais?
Faz sentido, sim. Esse é um processo, assim, meio de segmentação de categoria de desempenho, que, na verdade, não é a primeira vez que a Qualcomm faz, né? Até os chips que eu citei mais cedo, da era do Centos, tinham meio que isso. E não é só a Qualcomm que faz. A gente vê isso na AMD, na Intel, na própria MediaTek também, que é uma segmentação muito colada, assim, que é para dar um pouco mais de flexibilidade para as fabricantes, sacrificando poucas coisas assim de recursos para manter o desempenho, sabe? Cortando o preço. É engraçado, lembrando que o Wallace falou um pouco mais cedo do Snapdragon 8S ter esse brilho, né? Tipo, olha, é o Snapdragon 8, né? E é muito por isso também, né? Os dois são muito próximos, mas com certeza uma pessoa que não tá tão informada das diferenças vai olhar e falar, olha, não, esse é o Snapdragon 8, eu vou querer ele, né? Então tem muito disso, é muita questão, então, de flexibilização de preços, de alguns cortes mínimos para justificar a queda do preço, mas sem sacrificar tanto performance, sabe? Então, é uma prática comum, não chega a ser algo inédito, assim, sabe? É comum mesmo que a gente tenha essa segmentação muito colada para só ter como ponto a flexibilização.
É só você pensar o seguinte, o Motorola Edge 50 Pro, imagina ele sendo lançado com o Snapdragon 7 Plus Gen 3 e não com o 8S Gen 3. Eu acho que o público, pelo menos os fãs da Motorola, sei lá, ou a gente que entende, né, ia achar que seria um downgrade, que fosse considerado um downgrade em relação ao o Edge 30 Ultra, eu acho. Não, Edge 30 Ultra, né? Porque ele não chegou com o Snapdragon 8. Então, acho que aconteceu isso lá no passado com a LG, né? Lembro quando acho que o LG G4 veio com o Snapdragon 6, acho que foi o 6 alguma coisa, e enquanto os tops de linha lançaram com o do 8, né?
Foi,
e aí ficou...
foi o famoso LG G5 SE, que eles inventaram o SE para o Brasil,
isso.
Com um chip intermediário.
Isso, e teve também o G4, agora eu lembrei, o G4 ele lançou com o Snapdragon 808, eu acho.
Era 800 redondo, era na época que tinha 600 e 800.
E ele foi muito criticado porque ele veio com chip de 6 núcleos, se não me engano, enquanto os tops de linha chegaram com 8, né, ou 10. Então, tipo, sempre vai acontecer essa questão de valorização, ainda mais nesse segmento top de linha. Agora, você vê um pouco F6 da vida aí, como se for lançado com o Snapdragon 7 Plus novo, se manter o preço baixo, como a gente está conversando aqui desde o começo, ótimo, tudo bem, o pessoal vai estar comprando. Agora, se tipo um pouco F6 Pro da vida chegar com esse 8S Gen 3, também o pessoal vai adorar, porque custo-benefício vai estar aí, né, a todo vapor, e vai estar pegando, conquistando o pessoal justamente por isso, pelo desempenho.
Na geração atual, a gente tem o Edge 40, tem o Edge 40 Pro, tem o Edge 40 Neo, que é o intermediário, que fica abaixo do Edge 40. E aí, como é que você ia balancear isso? Você tem o Edge 40 com um chipzinho ali, por exemplo, o 8S Gen 3, não dá pra ele, porque você já tem o Edge 40 Pro, ele ia usar o 8 Gen 3, já fica muito caro. E aí, talvez as pessoas não comprassem. Então, você teria que botar o Edge 40 com o 8S, o Edge 40 Neo com o 7 Plus, e o Edge 40 Pro com 8 Gen 3, não sei, talvez. Mas aí você tem ali o Moto G que tá embaixo, só que ela fica ali meio parecida. Você tem o Moto G 84 que esbarra no Edge 40 Neo, são muito parecidos em várias coisas. E aí como é que você diferencia esses dois? Acho que é isso que a Qualcomm tá tendo que fazer, né? Tá tendo que lançar mais chips para poder se adequar às linhas dos fabricantes, porque os próprios fabricantes de celulares querem lançar quanto mais produtos melhor. Porque você, tendo mais produto, você inunda o mercado, você tem qualquer coisa, qualquer faixa de preço que a pessoa pesquisar, você vai ter um produto para oferecer. Então, para isso acontecer, você tem que ter a maior opção de chips possível. E nisso a Qualcomm estava perdendo o mercado para a MediaTek, porque a MediaTek tem uma pontueira de chip. A MediaTek tem chip de 300 variações possíveis ali, alguns são renomeados, inclusive, mas... E com isso a Qualcomm perdia a faixa intermediária. A Qualcomm é muito forte nos top de linha, mas a faixa intermediária de entrada, a Qualcomm acaba pecando um pouco e ficando um pouco abaixo, como o Renan falou no começo. Então, eu acho que ela está segmentando mais as linhas dela justamente para isso, para conseguir atacar mais esses chips intermediários premium da MediaTek, os Dimensity de 8.000, 7.000 da vida, e com isso ela conseguir ganhar essa fatia de mercado que ela não está ganhando atualmente. Você pega, por exemplo, no Brasil, a maioria dos modelos intermediários são com MediaTek. Você tem ali da Samsung, tem ou MediaTek ou Exynos, você pega da Motorola, é MediaTek, você pega da Realme, é MediaTek, você pega da Xiaomi, é MediaTek, tem um ou outro, só Snapdragon ali, a Qualcomm acabou ficando muito restrita aos modelos top de linha. E isso para a empresa é bom por um lado, porque você cria essa fama de que seus chips são os mais poderosos possível, porque você, quem olha o top de linha só vê chip da Qualcomm, é basicamente isso, mas em compensação você não populariza os seus chips, você perde no volume. E aí com isso a MediaTek está conseguindo vender mais do que a Qualcomm, está conseguindo ganhar mercado, a fatia de mercado da MediaTek já está acima da Qualcomm, por causa disso, porque ela ganha no volume, ela tem milhões de modelos baratinhos ali, intermediários com os chips dela, enquanto a Qualcomm fica focando muito no top de linha. Então acho que essa criação da linha do Tier S ali nas gerações vai ajudar ela nisso. Daqui a pouco ela lança, ela tem o 7S, o 7 e o 7 Plus, daqui a pouco ela lança um 6 Plus e um 6S também. Então ela vai conseguindo equilibrar melhor esses tiers dela para conseguir oferecer mais opções para as fabricantes e com essas fabricantes conseguirem lançar mais produtos, né?
Eu acho legal você comentar esse ponto, porque eu lembro quando eles anunciaram a mudança de nome para série, a gente ficou muito na dúvida de como é que eles vão fazer agora, porque eles tinham uma variedade muito grande de processadores, né? De novo, citando 662, 665, tinha 670, 870, uma variedade muito grande assim, justamente com essa proposta de segmentar, né? Então a gente ficou muito tipo, tá, agora tem 4 séries, como é que eles vão fazer pra manter esse portfólio grande deles? E aí agora chega então esse S, chega o Plus, né? Já tinha o Plus, mas agora ele entra como, de fato, uma categoria mesmo, consistente, né? Então, olha só que loucura, a gente vai de 4 variantes pra 12, né? Então já auxilia eles mesmos a conseguirem oferecer uma variedade maior de recursos, de desempenho, em faixas diferentes de preço. Dito isso, para você, leitor, ouvinte, uma dica que a gente sempre dá e que agora com essa sopa de letrinhas, volta com muita força. Pesquisem, olhem, comparem, conversem com quem tem mais conhecimento, não comprem só olhando pelo número ou só olhando pelo que está sendo anunciado. Façam comparações, pesquisem, olhem as matérias mesmo para entender melhor o que é cada coisa. É muito importante agora, mais do que nunca, fazer esse trabalho de pesquisa, essa investigação, para você comprar o que te atende melhor. Porque como a gente comentou agora durante esse porta várias vezes, às vezes, por mais que o desempenho seja parecido, algum corte que foi feito na série 7 ou série 6, enfim, às vezes era algo que era importante para você, mas foi cortado por questão de preço, naturalmente. Então, e para você valeria mais a pena investir um pouco a mais. Então, fica aí de novo, como sempre, essa recomendação de olhar, de pesquisar, de ver com quem tem um pouco mais de conhecimento para você fazer a escolha certa, né?
É o que a Renan falou, as pessoas têm sempre que pesquisar bastante, especialmente quanto mais opções você tem no mercado, mais confuso é para o consumidor, vamos dizer assim, normal, né? Que a gente está fora a gente está naquela pequena porcentagem que está consumindo tecnologia todo dia, que está indo atrás de ficar debulhando especificação, que está indo atrás de entender o mercado. A maioria das pessoas não quer isso, as pessoas querem chegar na loja e escolher o celular dela, seja na loja física, seja na loja virtual, ela quer olhar ali e pesquisar pela marca que ela gosta, na faixa de preço que ela quer, e pronto, escolheu o aparelho. E aí, com esse monte de coisa que a gente vê todo dia, de reformulação de linha, de chips sendo lançado o tempo inteiro, produtos sendo lançados o tempo inteiro, fica cada vez mais difícil as pessoas fazerem isso por conta própria. Então é sempre bom, vai lá no Canaltech, pesquisa as notícias sobre aquele aparelho, pesquisa ver se tem análise daquele aparelho, se tem comparativos, vai no YouTube do Canaltech também, pesquisa, vai nas redes sociais, porque é sempre importante você ter o máximo de informação possível antes de gastar seu dinheiro, porque dinheiro, todo mundo sabe como é que é, não é fácil de ganhar e é muito fácil de perder. Então, quanto mais você pesquisar antes, melhor para você não se arrepender depois, porque senão você pode aí ficar preso. Especialmente se você comprar em loja física, muito provavelmente você vai ficar preso com um aparelho que você não quer por muito tempo. Se você comprar online, você ainda tem ali os 7 dias de arrependimento e tal. Mas é muito melhor você pesquisar para não ter aborrecimento, não ter que correr atrás de trocar esse aparelho depois. Bom, e esse foi o nosso Porta 101 dessa semana. Obrigado a todos os ouvintes pela companhia e ao Renan e Diego pela participação. Mais uma vez, lembro vocês que nós só começamos o assunto por aqui. E o legal é quando vocês trazem mais pontos de vista para levarmos ao nosso próximo episódio. Então, mande seu comentário para podcast@canaltech.com.br e converse com a gente. Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada. Quem produz e roteiriza sou eu, Wallace Moté, a edição é de Samuel Oliveira e a apresentação normalmente é da Jusciber, mas ela ainda tá dodói, então eu tô por aqui apresentando também. A trilha sonora é uma produção de Guilherme Zomer e as capas são arte lindas feitas por Rafael Damini. Um abraço e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.